seja, até que Jesus Cristo volte. E sabemos que este é o tempo de restauração de todas as coisas, conforme diz a tua palavra lá em Atos, que convém que os céus retenham o Senhor Jesus até a restauração de todas as coisas. E Senhor, nós queremos ter os nossos olhos abertos para que possamos enxergar, para que possamos discernir tudo aquilo que o teu Espírito tem falado à igreja. Te louvamos por estarmos, Senhor, conectados a irmãos, a ministérios, a líderes, Senhor, a ministros no Brasil e no mundo todo. E estarmos falando neste tempo as mesmas coisas, as mesmas palavras, nas mesmas direções, porque é o mesmo Espírito e a mesma palavra, e o mesmo Senhor é que tem nos unido. Nós te bendizemos e oramos, dá-nos graça, Senhor, nesta noite. E nesta noite, restaura um pouco mais da nossa visão, Senhor. Nós oramos crendo assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 9. Eu quero compartilhar uma palavra com você que eu já tenho compartilhado com alguns irmãos. Falei um pouco disso no seminário, tenho compartilhado com alguns pastores, amigos, líderes, e penso que é uma revelação que Deus tem me dado já desde o ano passado, e eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus tem mostrado ao meu coração neste capítulo. Evangelho de João, no capítulo 9, Deus tem me mostrado que este é um capítulo muito importante para este tempo que nós estamos vivendo como igreja. Este é um capítulo que fala de uma restauração apostólica. Este é um capítulo que fala de um mover apostólico e das consequências deste mover. Daquilo que a unção apostólica traz sobre a igreja. Daquilo que a unção apostólica traz sobre as nossas vidas. Então é muito importante nós entendermos essas verdades, porque nós estamos vivendo este tempo e precisamos saber o que Deus está fazendo, como o Espírito está restaurando todas as coisas, e nós precisamos receber por revelação e fluir nesta verdade, fluir nesta palavra, amém? Então, você que já achou a sua Bíblia, acompanha aí comigo. No capítulo 9, a palavra diz assim: passando Jesus viu um homem cego de nascença, e perguntaram-lhe os seus discípulos: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo e untou os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos daqueles que antes o tinham visto, quando mendigo, perguntavam: não é este o mesmo que sentava a mendigar? Uns diziam: é ele, e outros: não é, mas se parece com ele. E ele dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Respondeu ele: o homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e fiquei vendo. E perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram aos fariseus o que fora cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus também se puseram a perguntar-lhe como recebera a vista. Respondeu-lhe: ele pôs lodo sobre os meus olhos, lavei-me e vejo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam os outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele respondeu: é profeta. Os judeus, porém, não acreditaram que ele tivesse sido cego e recebido a vista, enquanto não chamaram os pais do que fora curado. E lhes perguntaram: é esse vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Responderam seus pais: sabemos que é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Perguntai a ele mesmo, tem idade, ele falará por si mesmo. Isso disseram seus pais porque temiam os judeus, porquanto tinham estes combinado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai a ele mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele: se é pecador, eu não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que foi que te fez? Como se te abriu os olhos? Respondeu-lhe: já vou-lo disse, e não atendestes. Para o que quereis tornar a ouvir? Acaso também vós quereis tornar-vos discípulos dele? Então o injuriaram e disseram: o discípulo dele és tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, não sabemos de onde ele é. Respondeu-lhes o homem: nisto, pois, está a maravilha, não sabeis de onde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença, e se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Replicaram-lhe eles: tu nasceste todo em pecado e vem ensinar a nós, e expulsaram-no. Soube Jesus que o haviam expulsado, e achando, perguntou-lhe: crês tu no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Disse-lhe Jesus: já ouviste, ele é quem fala contigo. Disse-lhe o homem: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu então Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornam cegos. Alguns fariseus que ali estavam com ele ouvindo isso, perguntaram-lhe: porventura nós somos também cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Amados, nós precisamos olhar para esse texto de uma forma profética. Esse texto é profético para os nossos dias. E uma das primeiras coisas que o Senhor começou a colocar em meu coração sobre este texto, é que nesse tempo que nós vivemos, nós vamos ver muitas pessoas que não têm uma visão clara a respeito das obras de Deus. Mas isso não significa que essas pessoas não têm visão porque estão em pecado. Assim como este homem, ele não tinha visão. E os discípulos perguntaram: bom, se ele não tem visão, se ele é cego, significa que ele pecou, ou talvez os pais dele tenham pecado e ele tenha recebido essa consequência na sua vida. E Jesus disse: não, nem ele pecou, nem os seus pais, mas Deus reservou este homem para este tempo, para que nele se manifestem a glória de Deus. E sabe, Deus começou a colocar em meu coração que neste tempo existiria um povo e muitas pessoas que receberiam visão. Não são pessoas que estão vivendo em pecado, não são pessoas que precisam aceitar a Jesus Cristo, são pessoas que já têm Jesus Cristo, são pessoas que um dia fizeram uma escolha de andar com Deus, mas neste tempo elas receberão uma visão de Deus. Fala para o teu vizinho: esse é um tempo de receber visão de Deus. A Bíblia fala que quando o Espírito de Deus fosse derramado, nós receberíamos visões e sonhos. A Bíblia diz: vossos jovens terão visões e vossos anciãos terão sonhos. Então este é um tempo de uma visitação de Deus para que nós recebamos visão de Deus. Sabe, se você for hoje em qualquer lugar, praticamente, em qualquer seminário, estão lá as pessoas falando sobre uma visão. Quando crentes se encontram hoje, eles estão dizendo: qual é a visão da tua igreja? Hoje igrejas estão escrevendo a sua visão. E isso não acontecia tempos atrás. Por quê? Porque o Espírito de Deus tem trazido uma visão para a igreja. Uma visão fala de apontar um caminho. Uma visão fala de estratégias de Deus. Uma visão fala de uma estrutura de Deus. Deus está preparando a sua igreja para uma grande colheita como nunca houve antes. Mas para isso Deus precisa dar uma visão estratégica à igreja. A igreja precisa ter uma direção, precisa ter uma identidade, precisa saber quais são as suas prioridades, o que ela deve fazer, para onde ela vai. Uma igreja tem que discernir todas as coisas com clareza. Então neste tempo é um tempo de Deus trazer à igreja uma visão. E sabe, esse homem fora guardado para um tempo. E eu digo para você, amado, se você não sonhou com isso ainda, se você não pensou nisso: Deus, qual é a tua visão para a minha vida? Talvez ainda ser cristão para você é uma coisa assim, É ter uma religião, você vem à igreja no domingo, participa de alguma coisa. Mas eu quero dizer para você que isso vai mudar, porque o Espírito Santo de Deus vai te dar uma visão. Amém? Esse é um tempo de Deus nos trazer visão. Visão. Deus está dando visões, Deus está abrindo os nossos olhos. Até as músicas falam disso nesse tempo. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Há uma fome na igreja por visão, por ter uma visão de Deus, por ter uma visão do caminho de Deus, por ter uma visão dos projetos e dos propósitos de Deus. Há uma fome para visão, por quê? Porque em vários aspectos estávamos cegos e nós queremos ver todas as coisas com clareza. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até ele ver todas as coisas com clareza. E esse é um tempo para trazer visão. Mas como Deus trouxe, qual é o processo de visão? A primeira coisa que esse texto nos fala é que Jesus olhou para aquele homem e se compadeceu dele. Jesus viu que era um homem que estava limitado em muitos aspectos da sua vida. Fala para o seu vizinho, quando nós não temos visão, nós somos limitados. Fala assim, quando nós não temos uma visão clara, nós não definimos bem as nossas prioridades. Quando nós não temos uma visão clara, nós não sabemos para onde ir. Fala assim, quando nós não temos uma visão clara, nós tropeçamos em muitas coisas. E a Bíblia diz que Jesus olha para esse homem e se compadeceu dele. Jesus está olhando assim para as nossas vidas, Jesus está olhando assim para a igreja. Está se compadecendo de nós, amém? Nos dando visão. Mas o Senhor fez algo. Jesus podia ter curado esse homem diretamente, podia ter chegado a ele e imposto a mão dizendo, vê. E o homem veria. Mas Jesus não fez isso. Ao contrário, a Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, pegou terra, fez lodo, colocou nos olhos daquele homem. E amado, aí está um processo que não é nada fácil para a gente. Fala para o teu vizinho, o processo de lodo nos olhos é muito ruim. Mas isso fazia parte de um plano do Senhor para restaurar a visão daquele homem. Porque havia um tanque específico que ele tinha que se lavar. Então Jesus vem e coloca lodo. Quantos aqui podem se lembrar de alguma vez que entrou um cisco no teu olho e foi um incômodo tremendo? Você se lembra disso? Eu me lembro algumas vezes, né? Eu me lembro uma vez que veio um mosquitinho, alguma coisa assim, voando e tum, entrou direto no canto dos olhos. Que terrível, para tirar dali, puxar, e depois que você puxa, imagina que ficou uma perninha, né? É terrível. Agora imagina alguém pegar terra, fazer um lodo e colocar dentro dos seus dois olhos. O incômodo é terrível. Agora olha que interessante, aquele homem estava cego, ele não enxergava muitas coisas, mas ele estava assim como que acomodado, estava bom para ele. E nós andamos assim por muito tempo, como crentes e como igreja. Existiam muitas áreas que nós não estávamos enxergando, mas ao mesmo tempo estávamos acomodados. Mas Jesus sabia que precisava despertar naquele homem um desejo muito grande de ser lavado. E esse desejo só podia ser despertado através do incômodo. E queridos, é isso que Deus está fazendo na igreja nesses dias. Deus está trazendo incômodo. Amém? Muitos crentes vão estar tremendamente incomodados nestes dias. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque se você é alguém chamado por Deus, para andar com Deus, para fazer parte da igreja vencedora que Deus está levantando nestes dias, não tem jeito. Deus vai trazer incômodo à tua vida. E esse incômodo pode vir de muitas maneiras. O incômodo pode acontecer, por exemplo, quando você vê outras pessoas sendo abençoadas por Deus e a tua vida está do mesmo jeito. Aí dá um incômodo, não dá? Só acontece tudo na vida dos outros, na vida da gente não acontece. A gente fica incomodado. O incômodo pode vir quando coisas dentro da tua casa não são transformadas. E você quer seguir a tua vida tranquilo, mas tem um monte de coisa te incomodando, te incomodando, te incomodando, te incomodando, te incomodando. Aquilo vai crescendo. Sabe o que é isso, querido? Deus está nos tirando da nossa zona de conforto. Fala aí para o seu vizinho, eu acho que Deus está te tirando da zona de conforto. Oh, glória. Porque a gente imagina a vida com Deus assim, olha, glória a Deus, sou crente agora, abençoado, cheio do Espírito Santo, próspero, minha casa está tudo bonitinho, Deus está me abençoando, oh, glória, que coisa boa. Fala assim para o teu vizinho, presta atenção que isso vai mudar. Eu nem vou profetizar isso, porque eu sei no meu espírito que isso é uma realidade. Nesse tempo, Deus vai trazer grandes incômodos à nossa vida. Por quê? Porque esse incômodo vai gerar uma busca por Deus. Este incômodo vai gerar uma busca por santidade. Este incômodo vai gerar uma busca pela palavra. Este incômodo vai gerar uma busca pela verdade, pela direção, pela ação de Deus nas nossas vidas. E aquele homem, eu imagino que depois que Jesus colocou lodo nos olhos dele, ele não aguentava mais. Jesus estava dando as direções aonde ele tinha que se lavar e ele queria sair dali correndo. Imagino que ele saiu assim desesperado, tropeçando pelo caminho. E Jesus disse a ele, vai, lava-te no tanque de Siloé. Tanque de Siloé. Que significa o enviado. Por que eu disse para você que esse texto é um texto apostólico e é para esse tempo? A palavra apóstolo significa enviado. Siloé significa enviado. Sabe o que significa o tanque de Siloé? O tanque de Siloé, nestes dias, é o ministério apostólico. O tanque de Siloé, nestes dias, é a unção apostólica que Deus tem trazido sobre a igreja. E quando a gente fala assim, o título não é nada importante, o importante é que nós recebamos essa influência apostólica sobre a nossa vida. Deus, através do ministério apostólico, tem trazido uma influência sobre a nossa vida, uma graça sobre a nossa vida, uma palavra sobre a nossa vida, uma unção sobre a nossa vida, que nos permite ver, que nos permite definir o caminho, que nos transforma completamente. Aquele homem tinha que necessariamente ser lavado naquele tanque. Estranho. É diferente. Isso está assim em contraste com aquele paralítico que estava há 38 anos lá no tanque de Betesda. Já leu sobre isso? Quantos já leram sobre João capítulo 5? Paralítico no tanque de Betesda, 38 anos. Sabe que Betesda significa misericórdia? Betesda significa misericórdia, tanque da misericórdia. Isso fala de uma outra coisa em Deus, mas que não é para mim nem para você. Sabe, o tanque de Betesda estava lá e a Bíblia diz que um anjo vinha uma vez por ano, movia as águas, e o que chegasse primeiro naquelas águas era curado. Amém? Lembra disso? E tinha um homem paralítico, 38 anos, esperando o mover das águas, esperando uma ação de misericórdia de Deus. E aí Jesus se apresenta para aquele homem, e ele fala, Senhor, não tenho ninguém que me lance nas águas. Jesus falou, olha, eu vou te curar. Toma o teu leito, levanta e anda. Isso é tremendo. Jesus falou, não olha para a água mais não. Você não precisa ficar esperando a misericórdia de Deus. Eu estou aqui. E Jesus pessoalmente curou aquele homem. No tanque de Siloé é diferente. Jesus não curou pessoalmente. Jesus faz o contrário. Ele manda ir para o tanque. Ele manda para o tanque. Por que isso? Porque o próprio Deus neste tempo está liberando uma unção apostólica sobre toda a igreja. E ele quer que toda a igreja receba esta unção apostólica. Se alguém disser assim, nesse tempo, se a gente sabe no Espírito, se alguém disser, eu não quero uma unção apostólica sobre a minha vida, eu vou continuar andando com Deus. Deus está falando, olha, eu vou trazer visão, revelação debaixo de uma influência apostólica, porque o Senhor Jesus é o apóstolo dos apóstolos, amém? Então aquele homem foi, lavou-se no tanque. Jesus podia ter curado ele pessoalmente, falou, não, lava lá no tanque. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Deus está dizendo para a igreja, olha, vocês vão ter que ter relacionamentos, não tem jeito. Senhor Jesus, vem cá, me cura aqui diretamente. Ele fala, não, você vai ter que ir lá, ó. Receber do outro irmão lá e... Entendeu? Tanque apostólico. Não tem jeito. Por que que o Senhor fez isso? Porque é parte da estratégia dele para a igreja. Aleluia. É parte da estratégia dele para unir a igreja. Para restaurar a igreja na sua unidade. E para restaurar a plenitude dos cinco dons ministeriais, dos cinco ofícios ministeriais na igreja. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Amém, queridos? Agora eu quero compartilhar rapidamente qual é o resultado das pessoas que estão debaixo dessa unção. O que aconteceu com aquele homem? E a gente vai ver no resultado da vida deste homem o que acontece com alguém que está debaixo de uma unção apostólica. Fala para o teu vizinho, se você está debaixo dessa unção apostólica, isso é para você. Aleluia. Fala assim, a primeira coisa, para de mendigar. Olha aqui o verso 8. A Bíblia diz assim, então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto como mendigo perguntavam, não é este o mesmo que sentava a mendigar? Parou, acabou, o tempo de mendigar acabou. Fala para o teu vizinho pela fé aí, o tempo de mendigar acabou na tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, você não vai mendigar mais, porque Deus vem com abundância sobre a tua vida neste tempo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, eu creio nisso. Aleluia. Aleluia, eu creio nisso. Sabe, em meu coração eu tenho recebido isso. Os pastores sabem. Falei, Deus, nós estamos nessa unção apostólica, eu não mendigo mais. Sabe, quando nós não temos visão, nós mendigamos. Mas com visão, meu amado, nós realizamos muitas coisas. Fala assim para o teu vizinho, sem visão mendigamos. Fala assim, com visão projetamos. Aleluia! Aleluia! Não vamos mendigar mais. Por isso que eu digo, vem uma abundância sobre a tua vida. Pastor, isso é o que? Abundância financeira? É. Mas não é só isso. Vem abundância da palavra, vem abundância de revelação, vem abundância de sabedoria, vem abundância de poder, vem abundância de santidade, vem abundância de autoridade, de unção de governo, vem abundância do Senhor, vem vida abundante sobre a tua vida. Você não mendiga mais. Se você está debaixo de uma unção apostólica, você não mendiga mais, em nome de Jesus. Aleluia, eu creio nisso de todo o meu coração. Aleluia. Aleluia, aleluia. E você vai ver isso acontecendo na sua vida, meu amado. Eu sei que por muito tempo as situações foram difíceis, mas sabe, há uma urgência em Deus. E Deus vai fazer você prosperar em todas as áreas. Não para você ter uma vida boa, regalada, vivendo sozinho em algum lugar, numa casa no campo, nada disso, amado. Pode ter a casa no campo e é bom que a gente vá lá fazer reunião. Mas sabe, Deus nos dá todas as coisas para um propósito nele. Então como Deus tem um propósito de transformar uma nação inteira, você não pode ser pobre. Ele vai usar a sua vida. Amém? Você recebe isso, querido? Imagina, ah Deus, o Senhor vai usar a minha vida, mas não tenho condições, Senhor. Não tenho jeito, não tenho dinheiro. Deus fala, quem eu chamo, capacito e prospero. Mas essa prosperidade não é para nós. É para você usar para o reino de Deus. Porque tudo aquilo que você precisar na tua vida e no projeto que Deus tem com você, Ele vai te dar. E vai te dar em abundância. E há uma urgência em Deus. Por isso as coisas na sua vida vão acontecer rapidamente. Eu digo para você, Deus só não te dá. Atente para isso. Deus só não te dá se Ele estiver preparando uma transição na sua vida. Porque às vezes a gente está, Senhor, me faça prosperar aqui. Deus fala, eu não te quero aí, eu te quero você no outro lugar. Entendeu? Aí a coisa não acontece ali, mas não significa que você não é próspero. Você é próspero, porque vai vir um rio sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Então o que a gente tem que fazer é discernir logo onde Deus está. Amém? E fluir em Deus, meu amado. E neste fluir de Deus, eu digo para você, não falta nada. Não falta nada. Fala para o teu vizinho, você nem imagina o que vai acontecer na sua vida. Quem está debaixo de uma unção apostólica, não mendiga. Então, mude a sua mente, mude o seu coração. Pastor, mas olha, eu só tenho um par de chinelo, não tem problema. Não importa o que você tem no exterior, importa onde está o teu coração. Às vezes, o nosso pé ainda está lá na terra, no deserto, no pasto, como Davi. Mas a cabeça e o coração tem que estar no trono. E se o teu coração está no trono, é lá que você vai estar rapidamente. Não tarda muito não, você vai estar no trono. Porque Deus vai te colocar lá na abundância, em nome de Jesus. Isso é o resultado de uma unção apostólica que Deus está trazendo sobre a igreja nesse tempo, amado. Outro resultado, fala aí, opa, coisa boa para você. Quem está debaixo de uma unção apostólica é transformado a ponto de não ser reconhecido mais. Fala assim para o teu vizinho em fé, pode falar isso. Deus vai te transformar tanto, mas vai te transformar tanto que quem te conheceu no passado não vai te conhecer mais. As pessoas vão olhar para você e falar, não é ele, não é possível, que é isso, o que está acontecendo? Gente, vai falar isso para você literalmente. O que aconteceu com você? É uma outra pessoa agora? Olha aqui, está aí, olha. Verso 9. Uns diziam, é ele, e outros, não é. Mas se parece com ele. Ele dizia, sou eu. Sou eu. Deus vai transformar o teu ministério, meu amado. Você não vai ministrar mais com timidez. Porque você vai receber uma unção de autoridade, de ousadia, de poder, de sabedoria. Que ninguém vai resistir a isso, o diabo não vai resistir. Aleluia. Você vai ser transformado em uma outra pessoa. Porque Deus vai te dar ousadia, Deus vai te dar intrepidez. Deus vai te dar visão, Deus vai te dar sabedoria. E não é só na área ministerial não, nos negócios. Você vai ser transformado em uma outra pessoa. E as pessoas vão olhar para você e vão ver, o que está acontecendo? Com essa pessoa, com ele, com ela. É o poder de Deus sobre a tua vida, é a unção de Deus sobre a tua vida. Porque os teus olhos vão se abrir. Se você está trabalhando, se você tem um negócio, você não vai discernir assim na hora. Você vai ouvir uma coisa, você vai dizer, isso não funciona. Vocês vão falar, mas peraí, mas como é que você sabe que não funciona? Porque eu sei que não funciona. Eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vem outro, fala uma coisa, você fala, é isso aí, pode investir, que isso aqui vai dar certo. Rápido assim, ó. Você vai ter discernimento de Deus. Você recebe isso? Aleluia. Uns diziam, é ele. Outros diziam, não, não é ele. Dizia, sou eu. Porque Deus tem me transformado. Sabe, Deus vai acrescentar capacitação à sua vida. Nós falamos sempre que é importante estudar. Se você tem a oportunidade de fazer uma faculdade, faça. Se você tem a oportunidade de fazer uma pós-graduação, faça. Porque Deus usa a gente capacitada. Amém? Mas deixa eu dizer uma coisa. Deus vai trazer uma capacitação sobrenatural. Talvez você não teve oportunidade de estudar ou a sua vida acontecer uma série de coisas. E se você se via sem capacidade, meu amado, Deus está transformando a tua vida. A tua identidade não é esta, não é a identidade que o mundo imprimiu em você. A tua identidade está em Deus. E nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que abre os nossos olhos, que nos revela todas as coisas. E você vai ter muita capacidade em Deus. Amém? Fala para o teu vizinho isso em fé, a tua capacidade está em Deus, meu irmão. Fala de novo, a tua capacidade está em Deus. Fala assim, então não olhe para as circunstâncias, não olhe para você mesmo. Fala, não importa se você estiver falando no meio de doutores, de pessoas com muito conhecimento. Deus é quem te capacita. Aleluia! Porque você vai ser capacitado pelo Senhor. Você vai ser capacitado no ministério, você vai ser capacitado no trabalho, você vai ser capacitado com criatividade. Amém? Aleluia. Deus faz isso. Deus faz. Eu creio que Deus vai dar ideias criativas para muita gente aqui, que vai revolucionar a tua vida. Aleluia! Aleluia! Deus vai usar isso. Deus vai transformar numa outra pessoa. Deus vai acelerar o tempo na sua vida. Porque esse é um tempo profético. Aleluia! Então os que estão debaixo de uma unção apostólica são transformados a ponto de não ser reconhecidos. Agora tem uma outra coisa. Os que estão debaixo de uma unção apostólica vão experimentar de uma simplicidade poderosa. Fala para o teu vizinho, simplicidade poderosa. O que, que significa isso? É isso. As pessoas vão olhar para a tua vida e não vão entender como Deus faz tanta coisa através da sua vida. Eles vão ficar pensando assim, tem algum segredo, não é possível. Se Deus está te prosperando, eles vão dizer, não, tem alguma coisa, ele deve estar roubando de alguém, não é possível. Está dando tudo certo. Onde é que essa pessoa encontrou isso? Onde é que estudou? Onde é que fez? Por que está acontecendo tudo isso? Simplicidade poderosa. Se você ministrar a palavra, às vezes na cabeça da gente você pensa assim, não, eu tenho que estudar, me preparar, estudar. Estudar é bom, não vai deixar de ler a Bíblia. Mas, meu amado, debaixo de uma unção, você vai dizer para as pessoas, olha aqui nos meus olhos, Jesus te ama. E a pessoa vai cair aos pés de Jesus chorando. E alguém que não tem essa mentalidade vai falar, peraí, não é possível. Eu pensei que a pessoa ia pegar lá de Gênesis, Apocalipse, fazer um tratado de teologia, mostrando por A mais B que Jesus é o Messias, e não fez nada disso. E nem você vai entender. Porque você vai falar, puxa, eu falava dessa maneira no passado, nem funcionava, agora funciona. É a unção de Deus que faz a diferença. Amém? Fala para o teu vizinho, é a unção que vai fazer a diferença. Aleluia. Fala, não tenha medo, não. Deus vai usar a tua simplicidade. Quando chegaram para aquele moço, falaram para ele assim, o que aconteceu com você? A mensagem dele era assim, olha, não sei. Eu só sei uma coisa, era cego, agora eu vejo. Quantos aqui estão preparados para dizer para o mundo inteiro, eu era cego, agora eu vejo? Aleluia. Fala para o teu vizinho, essa vai ser a minha mensagem, eu era cego, agora eu vejo. Aleluia. Aleluia. Você vai ter uma mensagem simples. Você vai dizer para as pessoas, olha, nem sei muita coisa. Talvez muitos aqui nem leram a Bíblia inteira, ou leram pouca coisa da Bíblia. Mas Deus vai usar isso que você tem. Você vai dizer para as pessoas, eu era cego, agora eu vejo. Simplicidade poderosa. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso faz parte da unção apostólica. Amém? Todos os apóstolos tinham uma simplicidade poderosa. No passado e hoje. Sabe, eu estava ali nessa semana ao lado de pessoas que... homens de Deus. E alguém falava, aquele ali tem mais de 600 igrejas. Eu falava, misericórdia. Como é que pode? Você vai conversar, a pessoa é tão simples. Aí você fica pensando nisso. Qual é o segredo disso? Unção. Simplicidade. O outro tem não sei o que no Brasil, no exterior, no estrangeiro, lá. Eu falo, meu Deus do céu, como é que é isso? O que ele fez? De profundidade, onde é que encontrou? Que revelações altíssimas? É nada. É Jesus te ama, a mensagem de todo mundo. Mas sabe o que é isso, uma unção apostólica? Simplicidade poderosa. Isso dá nó na cabeça do fariseu. Porque com o raciocínio, as pessoas, o crente que é religioso, ele fala assim, não, eu tenho que me preparar, eu tenho que saber todas as palavras em grego, em hebraico. Aí você vai conversar com uma pessoa dessa, o cara é chato. Já conversou com gente assim? Já veio a imagem de alguém assim, né? Ele fala, não, porque eu sei, porque lá, porque... E você se sente assim, você vai sendo diminuído, né? Na verdade, a pessoa, você fala, meu Deus, eu não sei nada. Algumas vezes eu fui conversar com os irmãos, eu ficava torcendo para eles não me perguntar nada, nenhum versículo da Bíblia. Eu já me sentia assim mal. Eu falei, se eu perguntar onde é que está Ageu, não vou nem achar na Bíblia agora. Né? Porque olha, porque assim, assado e tal, é uma coisa tão esquematizada e engendrada, mas depois de um tempo eu falo, meu Deus, será que o evangelho é chato assim? Não é. Isso é coisa humana. Isso é letra. Letra mata. Mas o Espírito vivifica. Amém? e debaixo de uma unção apostólica a gente experimenta uma simplicidade poderosa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quantos são líderes de célula aqui, líder em treinamento? Aleluia, muita gente, igreja de líderes. Sabe, deixa eu falar uma coisa sobre a tua ministração lá na célula. Talvez por muito tempo você pensou assim, meu Deus, eu tenho que fazer, me preparar, levava lá, né, uma folha, fazer igual eu, né, quatro folhas assim para ministrar na célula. Misericórdia, Deus vai mudar isso também. Glória a Deus. Mas não muito. Eu falo para os pastores o seguinte: primeiro você se prepara, depois deixa o Espírito Santo agir, né? Mas a responsabilidade tem que ter. Mas sabe, vai acontecer uma coisa, você vai perceber isso. Você vai chegar lá e vai falar na simplicidade do Senhor, sem se preocupar. Mas é claro que você tem que dar uma estudadinha antes, né? Não vai deixar de lado também. Mas eu quero dizer que vai vir uma unção sobre a tua vida, você começa a falar as coisas do coração e as pessoas vão ser tocadas por uma simplicidade poderosa. Você vai dizer, eu era cego, agora eu vejo, Deus está abrindo os meus olhos. E isso vai tocar a vida das pessoas. Aleluia. Para encerrar, né? Vamos lá. Outra coisa sobre a tua vida. Quem está debaixo de uma unção apostólica, quem tem se lavado no tanque de Siloé nesses dias, vai fluir numa unção profética. Fala para o teu vizinho, tem uma unção profética sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Unção profética. O verso 17 diz assim: tomaram, pois, a perguntar ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele respondeu: é profeta. Sabe, aquele homem restaurado, ele reconheceu uma unção em Jesus. Ele nem conhecia Jesus como Salvador, como Filho do Homem, mas ele reconheceu uma unção, é profeta. A primeira coisa que acontece em alguém que está debaixo de uma unção apostólica é a unção profética. Sabe, confunde muito. Deus tem levantado pessoas como apóstolos. Você fica olhando e fala assim, não sei se é profeta ou se é apóstolo. O cara é apóstolo, mas só profetiza. Já viu isso? Unção profeta. Você acha que é profeta? Não, é apóstolo. Mas é quem tem uma unção apostólica, profetiza muito. Fala assim para o teu vizinho, você está debaixo de uma unção apostólica. E você vai profetizar muito em nome de Jesus. Aleluia. Jesus era profeta e também muitas outras coisas, sacerdote, rei, Messias, filho do homem. Mas a primeira revelação, depois que ele foi banhado no tanque de Siloé, ele disse, é profeta. Meu amado, quando Deus abre os nossos olhos, é tremendo. Há uma conexão dos olhos com a boca. Fala assim para o teu vizinho, tem uma ligação dos olhos espirituais com a nossa boca espiritual. Quando Deus abre os teus olhos espirituais, você profetiza. Não tem jeito. Você vai num lugar, os pastores estão lá na conferência, os olhos espirituais abertos. Sabe o que acontece? Começa a profetizar. Começa a profetizar. Por isso, muita gente aqui está falando e vai falar ainda muito mais nesses dias. Eu profetizo, eu declaro. Profecias, decreto, direções, palavras, revelação de Deus vem sobre a tua vida. Que a primeira coisa que acontece na vida desse homem é profeta. Aleluia. Unção apostólica, unção profética se manifestando. Amém? Recebe isso. Fala para o teu vizinho, então, a unção profética está aí na sua vida. Meu. Assim, você vai profetizar na sua vida mesmo? Você vai profetizar na sua casa? Você vai profetizar no seu trabalho? Você vai profetizar na tua escola? Você vai profetizar na cidade? Você vai profetizar no meio da rua? Você vai profetizar no ônibus? Você vai profetizar para muitas pessoas que Deus vai te enviar? Você vai profetizar para os teus amigos, para os teus vizinhos? Porque tem uma unção profética sobre a tua vida. E Deus abre os teus olhos espirituais e abre a tua boca e você começa a profetizar na unção e no poder de Deus. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Vamos ficar em pé, queridos. Glória a Deus. Aleluia.